Eu sou o Marco Bertoncini e... Vocês sabiam que nos Países Baixos existe uma campainha para peixes?
Campainha para peixes?
Olha só. Toda primavera, os peixes nadam por Utrecht, que é uma região lá dos Países Baixos, em busca de um lugar para desovar e etc. Para se produzir. Eles vão até a Alemanha. O que acontece? Tem a porra de um canal com uma eclusa lá.
Sim.
Então isso tinha um dano ambiental, né? O peixe não conseguia ir mais para lá, não chegava na Alemanha, enfim, a espécie dava ruim. Que os caras fizeram? Os caras instalaram uma câmera embaixo d'água, fizeram uma live sobre a câmera, mostrando os peixes, que botaram uma campainha. Então tu fica assistindo a live. Quando tem peixes ali na frente do portão da eclusa pra abrir, tu toca a campainha, o cara sai correndo, aí abre a eclusa
e corre
pros peixes passarem e conseguir ir pra Alemanha, cara.
Caramba, que massa.
Olha,
mano,
que loucura, velho.
Que louco.
Né? Daí tem a live, eu vou depois botar o link lá pra vocês. Não sei se ainda acontece, né? Enfim.
É, em algum momento eu acho que eles vão trocar por uma IA. Porque é trabalho gratuito da galera que tá assistindo a live.
3 da manhã, um cara alucinando, vendo vulto lá. Ai, meu Deus, tem que tocar a campainha. É um jeito que eles acharam da comunidade de verificar se tinha peixes ali suficiente, né? Tudo bem, o cara sai correndo, mas claro, ele vai lá e ele conta o cardume, ele vê mais ou menos, ele faz uma avaliação e vê se vale a pena ou não abrir. Ou não, né? Se for um peixe só lá, ele não vai parar tudo, abrir a eclusa. Isso mostra também a preocupação do pessoal com o impacto ambiental, etc.
Eu sou o Diego Kerber. E na minha intro desse episódio, eu consigo relacionar o assunto desse episódio e do episódio anterior. Porque nós vamos juntar maratona, vamos juntar esportes e cavalos e humanos, tudo numa coisa só. O recorde do Guinness.
Tá.
Recorde mundial de dois caras numa roupa de cavalo correndo 100 metros.
Existe essa categoria de recorde?
Eu tô no site oficial do Guinness. Recorde mundial é de 12 segundos.045. Se eles corressem na primeira Olimpíada, a de 1896... eles ficariam em segundo lugar. O primeiro lugar dos Jogos Olímpicos de Verão de 1896, 100 metros masculino, terminou a prova em 12.2 segundos.
Tá, peraí, os caras rápido, numa fantasia dessa correm quanto?
Eles fizeram 100 metros em 12 segundos.
Meu Deus, mano.
Cara,
eu vou levar uns 30 segundos pra fazer 100 metros.
Tem um vídeo deles fazendo.
Cara de trás, como é que ele viu alguma coisa?
Ah, 100 metros em linha reta, Marco. Fecha o detalhe, pô. Só assim, eles não estão trotando pra parecer um cavalo. É só dois caras não vendo pra onde vão. Você vê o vídeo, o cara de trás quase passa da frente, então o cavalo tá vindo no drift, né? Ele quase acerta o cara do Guinness segurando o relógio, tá ligado? Ele justamente não sabe pra onde ele tá indo. E isso seria o segundo tempo mais rápido nas Olimpíadas de 1896. A última prova, o tempo mais rápido foi em 12 segundos. Eles fizeram 12.0.45. E o segundo colocado fez 12.2. A minha pergunta é: o segundo cara na fantasia de cavalo pegava o bronze? Será que nesse 0.2 segundos? Cara, nós teríamos prata e bronze com esse cavalo?
Tu imagina o pódio, tá ligado? O cara em primeiro lugar, o cavalo em segundo na direita e outro pedaço do cavalo assim, em terceiro lugar, abraçando o cara.
Não, eles estão correndo muito rápido.
O recorde olímpico do Bolt é 8 alguma coisa, né?
O recorde mundial de 100 metros é 9.58 de Usain Bolt.
Tá, e que ano foi isso, hein?
30 de julho de 2009. São dois australianos, o Shane Cranford e o Adrian Moth.
Dá pra confiar em frações de milissegundos numa época, em 1904, que os caras tinham um relógio analógico, pô?
Não, mano, mas assim, ó. O cara tá numa fantasia de cavalo, ele corre 13 segundos, que seja, 13 segundos. 13 segundos é muito mais rápido do que eu corro, tá ligado? Tipo, mano, eu nunca vou
conseguir. Não tira o mérito dele, mas é capaz de, sei lá, os caras ter feito um outro recorde aí e não, né?
Por que vocês não estão assumindo que a roupa de cavalo não podia deixar ele mais rápido também?
Ah, mas é aerodinâmica. É um cavalo com aerofólio atrás desse.
Este é o Você Não Precisa Saber. Onde a gente não aposta em cavalos. Ainda. Eu sou o Diogo Furukawa e, segundo spoilers, eu vou falar sobre cavalos.
É, mas de verdade, não pessoas vestidas de cavalos.
Tá ligado o cavalo puro sangue?
É um cavalo específico? Não. Ou é um tipo de cavalo?
É uma raça de cavalo. Cavalo puro sangue em inglês.
Ah, tá.
É, todos eles... eles fazem aniversário no mesmo dia.
What?
Pera, como assim?
Todos eles fazem aniversário em 1º de janeiro. Porque quando um cavalo nasce, eles botam como a data, né, de nascimento 1º de janeiro. Tipo, então o próximo 1º de janeiro que passar, ele vai fazer um ano. isso eles usam pra tentar organizar melhor todo o registro que eles têm, né, genealógico dos cavalos, pra facilitar nisso, e isso é usado também pra organização de corridas.
Tá, mas eles não efetivamente nasceram em 1º de janeiro.
Não.
Eles foram registrados em 1º de janeiro.
Eles são registrados em 1º de janeiro. Todo cavalo puro sangue, em inglês, que é registrado, tem como data de nascimento 1º de janeiro. E daí, então, um cavalo que nasceu em 31 de dezembro, dá um dia, ele tem um ano. Tá ligado?
Ele é registrado 1º de janeiro do ano que eles recopinam.
No 1º de janeiro seguinte, ele faz um ano. Se eu nasci em 31 de dezembro, 1º de janeiro eu vou ter um ano. Se eu nasci em 2 de janeiro, daqui a um ano eu vou ter um ano. E daí faz sentido, né?
Mas sim, é exatamente isso. Como funciona um ano, inclusive.
mas é basicamente isso. E daí, tipo, isso leva a muitos problemas com relação à criação dos cavalos, né? Porque você tem uma égua que tá quase parindo, um puro sangue.
É.
31 de dezembro, você não vai querer que o cavalo nasça em 31 de dezembro, tá ligado? Se você quer que ele
competa. Computa.
Capeta número 8!
Tá, peraí. É mais vantagem, então, que ele seja mais velho?
É mais vantagem que ele seja mais velho, porque corridas de cavalo são feitas em categorias por ano, pelo que eu entendi, assim.
Uhum.
Tem corridas que são limitadas a cavalos de 3 anos de idade.
Eles querem botar um novo numa corrida de 3.
Então, Então, com um cavalo de 2 anos competindo com um de 3 anos já tá muito em desvantagem. Física.
2 anos?
Desvantagem?
2 anos e 1 dia.
É, 2 anos e 1 dia. É, tipo, um cavalo que nasceu em 31 de dezembro, que teoricamente não tem esse um ano, mas tem esse um ano.
Ah, tá pegando a ponta mais cedo da distribuição
então,
ali.
Então é melhor, tipo, você ter os cavalos nascendo no primeiro semestre. Esse é o factoide, todos eles têm a mesma data de nascimento. E daí no hemisfério sul, isso muda pra 1º de agosto. Por exemplo, o Kentucky Derby, que é uma corrida famosa, é só pra cavalo de 3 anos de idade. Então, tipo...
Cara, pra mim, um cavalo de 3 anos de idade é... Sei lá, um pônei, mano. Eu não tenho nem ideia. Deixa eu fazer uma pergunta cruel. Quanto dura um cavalo, mano?
Cara, eu tô fazendo agora. Uns 25, 30 anos.
Sério?
É, pelo que eu vi, assim, dessa raça, né?
Tá,
então, e daí existe esse problema. Tipo, o que vocês acham que significa puro sangue?
Então, até tu falar, eu achei que puro sangue pra mim era um cavalo de uma raça que foi sempre cruzado com a mesma raça e ele é puro sangue, sei lá.
Não, então, mas o nome da raça é puro sangue. Isso que é muito confuso. Tipo, quando eu comecei a pesquisar, eu tipo, caralho, mano, como assim? Mas puro sangue é a raça, puro sangue em inglês, né?
Tá.
E foi uma raça que foi criada há 300 anos atrás.
Tá, essa que é uma raça que é super negociada em leilão na Arábia? Que os caras são malucos.
Não, é porque na Arábia tem o puro sangue árabe também. Tipo, que é o Arabian, que eles chamam. Só que o puro sangue inglês, ele é um híbrido. Ele foi uma raça criada, tipo, a partir... E daí é outro fato muito bizarro, porque assim... todos os puro sangue inglês, eles podem traçar a árvore genealógica deles, a linhagem deles...
Sim.
Até 3 garanhões... fundadores da raça.
Tá. Tá, fundadores é nome engraçado, né?
É, tipo, era o Adão e Eva, tá ligado? Tipo, mas é que é basicamente assim. Tipo,
Adão e Égua.
Mas, tipo, são 3 cavalos, tipo, que foram levados pra Inglaterra pra reproduzir. E, tipo, e daí eles eram cavalos árabes.
Sim.
Cavalos orientais, né? Tipo, do grupo oriental que eles chamam. Que são os árabes, os turcos e... Os barbs, que eu não sei traduzir.
Uhum.
Mas é, tipo, daí são 3 cavalos que foram parar na Inglaterra por algum motivo, né? Tipo, 300 anos atrás.
Não, pô, os romanos já tinham cavalo, pô, e dominaram
tudo. Não, os romanos tinham cavalo, mas eles não tinham cavalos puro sangue inglês, tá ligado?
Tá.
Então,
essa
raça que a gente chama de puro sangue, tipo, a gente sempre pensa que é uma raça pura, mas não, é uma raça criada... De outras raças e se chama puro sangue.
Tá, isso é diferente de um pangaré que eu já tenha visto? O que ele tem de diferente desse?
Cara,
já chega rebaixado?
Assim, ó,
já tem um folho?
Fisicamente, pra te falar assim, eles foram feitos pra ser muito rápidos e muito bons de corrida. Então, eles cruzaram os cavalos árabes,
tá.
Tipo, que eram cavalos menores e mais ligeiros, com éguas inglesas, que eram de um porte maior, assim. E o resultado foi que eles têm cavalos, tipo, muito musculosos e muito rápidos. Tipo, claro, tem problemas relacionados a isso também, né? Tipo, os ossos são mais leves, tem alguns problemas assim, mas tem vantagens dessa combinação de genes.
Sim.
Que tornam os cavalos muito eficientes para a corrida. Eles são máquinas de correr.
Sabe o que está fazendo? te devo um cavalo de 10 segundos.
Eles têm o pescoço, tipo, um pouquinho mais longo. E a forma que eles correm leva isso como uma vantagem, que eles usam o pescoço pra se jogar pra frente, tá ligado?
Então, será que eu deveria mudar a minha forma de correr? Porque eu nunca usei meu pescoço pra correr, Diogo, desculpa.
Mas é porque a gente não é cavalo, pô. Mas pode usar a sua cabeça.
É que aquelas pescoçadas tipo galinha pra frente.
Tipo, porque eles jogam o pescoço pra frente junto com as patas. E daí, tipo, daí isso dá um impulso a mais. E daí, tipo, no momento que eles... que as patas de trás encontram as da frente, né? Nesse movimento de corrida, as patas de trás, elas têm um movimento que é meio que como se fosse uma mola, assim, tipo, que consegue impulsionar eles mais pra frente.
Caralho.
Então eles são, tipo, muito eficientes na mecânica da corrida. E eles são muito eficientes fisiologicamente.
Sim.
O coração deles bombeia até 284 litros de sangue por minuto.
Tá.
Eu
não tenho ideia, isso é muito mais porra, você tá se falando.
Tipo, a gente tem quanto? Tem... Eu
não sei. Volume circulante? 3 de pedrada.
Acho que é. Então. Mas, tipo, teu coração por minuto circula...
Peraí. BPM assumindo um batimento.
Quantos litros de sangue o coração bombeia por minuto? Por dia o coração bate 100 mil vezes e ele mede 7.500
litros. Pega batidas por minutos vezes 3,5.
Ah, não vou fazer conta essa hora da noite, mas eu bebi muito pra esse tipo de coisa.
Mas uma batida do coração não bombeia 3,5 litros de sangue. Cada batida do coração bombeia o volume do coração, tá ligado?
Não, mas ele faz o restante circular junto. Tu quer falar um pedaço de sangue
mas
aqui...
Mas você tá falando do...
Ele circula tudo
o que sai do teu coração, tá ligado?
Tá. Isso quando move. E não quando esse sangue volta...
Não.
Não. Então, tem que pegar o volume das câmeras aí, átrio, ventrículo, fazer ali e multiplicar
pelo... Essa foi uma explicação bem merda, mas eu achei uma melhor aqui, ó. Em um minuto o coração bombeia 5 litros de sangue.
Tá. E o coração de um cavalo em corrida bombeia até 284 litros de sangue. Tá, tudo bem. É um animal muito maior, mas, porra.
Caralho.
284 litros, tá.
Mas eu quero saber quem ganhava: o puro sangue ou os meus dois caras com uma roupa de cavalo fazendo 100 metros? Quem chegava primeiro?
Com certeza o puro sangue, mano. Eles atingem até 65 km por hora, mano. Daí, além do coração bombear toda essa caralhada de sangue, o baço deles joga pros... Tipo, quando ele tá
em... Ah, não, o baço não importa pra correr, Diogo. Não vai me dizer que o baço faz diferença pra correr.
Quando ele tá em, tipo, né, em corrida, o baço joga mais células vermelhas no sangue, tipo, que são células que carregam oxigênio. Então ele vai de um volume que era de 35% pra 65% do volume do sangue de células vermelhas.
De oxigênio
carregando
mais.
Oxigênio. Sim. Então, tipo, ele entrega mais oxigênio pros músculos e o bicho é uma máquina de correr, tá ligado?
E aí, seus crossfiteiros de plantão? Vocês estão cuidando do baço? Como é que tá o baço de vocês aí? Tem aí alguma coisa pra estimular o baço? Sei lá, um whey?
Whey baço.
Vocês estão de sacanagem que o baço importa pra correr.
Não. Mas o baço não é aquele negócio que o cara tira e fica vivo ainda?
Não é o apêndice, né?
Não, pense não.
O baço é aquele que dói quando você tá respirando errado, quando você tá correndo.
Tá, pô, peraí.
Ou seja, atrapalha na corrida em vez de girar.
Mas no cavalo ajuda.
Eu vou fazer uma pesquisa bem idiota no Google. Eu preciso do baço.
Cara, eu acho que as pessoas não tiram o baço.
Não, mas tipo assim, sei lá, tu levasse um tiro no baço, o pessoal fica, ufa, pelo menos foi o baço, tá ligado?
Tá aqui, ó, primeiro resultado. Pode-se viver tranquilamente sem o baço. Isso porque o fígado recicla os glóbulos vermelhos e seus componentes.
Aí, ó. Aí. Porra, baço é pra porra nenhuma, cara.
Tirar o baço até reduz teu peso, tu corre mais rápido.
É.
Só que você não vai conseguir respirar direito, porra. E daí tá o problema.
Aí não tem um baço pra doer, pô.
A gente deu um exposit no teu fato e você ainda não assumiu ele. Tu tá falando de tudo, ó. O cavalo tem o pescoço que vai pra frente, tem um baço. Só as pernas não importam.
Eles têm os ossos mais leves. Eles são praticamente pássaros na terra, né? Tipo, eles são feitos pra correr, eles são essas máquinas de correr. A carreira deles é, tipo, 3, 4 anos no máximo.
O osso leve, assim, geralmente é muito mais propenso a lesão, osteoporose, osteopenia, essas porras
tipo,
aí.
Tem vários casos de, tipo, lesão de cavalo em corrida, pô, uns negócios feios, tá ligado? E daí, pô, às vezes eles sacrificam o cavalo, né?
Sim.
Porque ele quebrou a perna na corrida. Então, meio bad.
Acho que deu uma pesada no clima do programa aí.
Mas é isso, e daí os... que eu não falei ainda, dos três patriarcas.
Sim.
Dos cavalos. Que são, tipo, é engraçado que assim, umas histórias interessantes. Mas, tipo, um deles, em 1688, ele foi capturado em batalha. O cara que capturou era um capitão do exército inglês. E falou assim, pô, esse cavalo aqui é muito corajoso. Vou levar comigo. Tá. E levou pra Inglaterra. Foda-se, vou usar ele pra procriar.
Tá, ele não tem nenhuma aparência física assim que distingue, tu consegue. Tu bate o olho e tu fala.
É que os patriarcas não são puros sangues. Eles são do grupo árabe. Eles são. É um Arabian, é um Turk, é um Barb, tá ligado?
Tá.
E o puro sangue mesmo são as crias deles.
Ah, tá, tá.
Por isso que
tá,
é uma raça criada.
Tá, puro, tá, tá, tá. Uma mistura sangue, genética, então.
É uma mistura. Ah, tá. Tipo, vamos juntar esses dois aqui e ver o que dá, tá ligado? Só que daí, tipo, a partir desses três cavalos que foram reproduzidos, eles produziram uma raça que, tipo, começou a fazer o...
cruzamento genético.
Cruzamento genético dentro dessa raça. Então, tipo, é muito monarquia inglesa, né?
No fim das contas, porque
é,
tipo,
é tudo, tipo, um incesto.
Cada vez os dentes mais tortos a cada nova geração.
É, então. E daí isso é muito problemático também na criação dos cavalos, né? Porque, tipo, você vai ter cavalos problemáticos. Que daí, no final, tipo, uma pessoa que cria esses cavalos, às vezes, tipo, pô, vai nascer um bicho problemático, sacrifica. E daí a galera, tipo, dos, né, pô, direitos dos animais já tá em cima, assim. Sim. Tem cavalos famosos.
Foi por essa droga que você se apaixonou, pé de pano? Ah, coisa horrorosa.
Sim. E esses cavalos famosos geraram muitas crias, porque eles, tipo, você paga pra procriar. Tipo, ah, eu queria procriar com esse cavalo, tá ligado? E daí, tipo, a ideia, ah, não, esse aqui, esse meu puro sangue aqui, ele é filho do Secretariate, ele é filho do Northern Dancer, ele é filho do Manowar.
É porque você não conhece Manowar.
Não, eu conheço Manowar.
Não, true heavy metal, cara.
Tá ligado? Tipo, são vários cavalos famosos que tiveram muitas crias. Só que daí, ao mesmo tempo que isso gera cavalos muito bons de corrida, gera muitos cavalos problemáticos por inbreeding, é, cruzamento.
Sim, sim. A cruzamento é o mesmo ruim que deu nos faraós, no, né? Tem muito papo de faraó no Egito, né? Porque era só a família dos faraós que procriavam entre si. Então, sim, cada nova geração mais retardada que a anterior, tá ligado? Todos os problemas de cruzamento.
Tipo, deficiências porque, né? Tipo,
cruzamento genético.
Cruzamento genético, mesmo. Né? A pool genética do negócio é muito baixa, sim, né?
Esse lance de cavalo me lembrou. Nós vamos voltar pra primeira temporada, mano. Lembra que eu aprendi a dizer Gurbanguly Berdi Muhammedov?
Ah, é, ah, mano, eu nem lembro que a gente falou sobre isso.
O cara lá que é maluco, que é tarado pro cavalo, pô.
É, esse, a gente falou disso no episódio. Acho que é da segunda temporada que o Marco trouxe as loucuras dos ditadores lá.
Vocês me drogaram quando a gente tava gravando, só pode? Porque eu não lembro.
É aquele que era o cozinheiro do Saddam Hussein.
Ah,
não,
lembrei.
Não, aí eu citi. É que, assim, eu consigo dizer Gurbanguly Berdi Muhammedov, mas eu não consegui falar o quê?
Citei.
Então, eu citei, eu falei do Gurbanguly, porque ele não é ditador. Ele só foi presidente por, deixa eu contar quantos anos aqui, é uns 20 anos. Foi presidente por 20 anos. Quem nunca foi presidente por 20 anos consecutivos? Ele tinha um fetiche louca por cavalo, e é justamente cavalos do... Porque ele é presidente, aspas, né, galera? Uhum. Do Turcomenistão.
Uhum.
E ele Turcomenistão. É fissurado em cavalo, sim, que é justamente a origem...
E tem as raças de lá mesmo, tá ligado? Sim. Que são essas...
Exatamente.
Que geraram os puro sangue inglês.
E assim, eu concordo com ele que o cavalo é bonito. Tem umas imagens dos cavalos que ele tinha lá, porque ele tem uns quadros de cavalo, aí, aqueles cavalos dourados que parece que banharam em ouro. Cavalo era bonito, beleza, cavalo maneiro. É que o Gurbanguly, você olha pra, e você conclui que, mano, você faria até coisas com esse cavalo, porque você é muito... Teu fetiche é muito forte em cavalo, não é saudável. Ele tinha, tipo, as cadeiras com detalhe em cavalo, a mesa com detalhe em cavalo, atrás dele um quadro de um cavalo. Mas o mais engraçado do Gurbanguly é que, apesar de ele ter todo esse orgulho pelos cavalos, ele tem... ele andando em cavalo e caindo de um cavalo. Ou seja, tipo, a maior humilhação possível. Um misto de ele mostrar fraqueza e ele tava em cima do que ele mais adorava, que é cavalo. Então, tipo... É. Ele fez muito esforço pra desaparecer com essa imagem.
A coisa que ele mais amava causou a maior mancha na imagem dele.
Quantos patriarcas são mesmo?
São três.
Tá.
Cara, aí pensa assim, ó, são três cavalos.
Mas eles tinham que cruzar com o quê? Os três são machos?
São três machos que cruzaram com éguas inglesas.
Ah, tá.
E daí a partir daí você tem uma árvore genealógica gigante. Mas pensa assim, ó. Todos os cavalos puro sangue, até hoje, você consegue traçar a árvore genealógica até esses três cavalos.
Sim.
Tá ligado?
É o pedigree dos cavalos.
Sim, mas quão absurdo é isso, cara? Tipo, quão absurdo é algum retardado manter um livro que você tá escrevendo lá? Tipo, ah, esse cavalo aqui teve um filho.
Mas naquela época, assim, tá ó, o que tu sabe hoje em dia sobre um carro e de motor e etc, é o que os caras sabiam de cavalo, cara. Tá ligado?
Não, justo. Justo, só que, tipo, é porque, assim, ó, é um negócio que cresceu tanto que, tipo, sei lá, nascem... Tipo, só na Inglaterra eu acho que é, tipo, uns 15 mil cavalos puro sangue por ano.
Caralho.
Pra você manter registro disso, sim, porra, é muito
foda. Ah, mas aí hoje em dia é cartório, etc.
Não, mas assim, mano, aquela época não tinha TikTok. Você faz ideia de quanto tempo livre as pessoas tinham? Justo. Não tinha Doom Scrolling naquela época.
Justo. E daí tá. E daí tem o Godolphin Arabia, que ele foi um presente pro rei da França. Ele foi tipo, que soltou eles na rua. E ele virou, tipo, um cavalo de carga.
Caralho!
E daí um conde...
Eu tô imaginando aquele, sabe onde ele está agora? E aí tá lá o puro sangue lá.
Não, e daí um cara, tipo, o conde de Godolphin, comprou ele. Tipo, encontrou ele... trabalhando, pô, gostou do cavalo, comprou, levou pra Inglaterra. E daí tem o... A melhor história eu acho que é do Darley Barb, ou Darley Arabian, que ele foi comprado por um diplomata inglês na Síria. Comprou de um sheik. O sheik falou assim, não, peguei o dinheiro, foda-se você, tá ligado? Não vou te entregar o cavalo, tipo, esse cavalo é meu. E daí ele foi lá, pagou uma galera pra roubar o cavalo...
Arrumar o cavalo? Como é que você arruma?
Roubar o cavalo e contrabandearam ele pra Inglaterra, tá ligado? Tipo... Mas foram esses três cavalos que geraram toda essa raça que até hoje... rios de dinheiro, né? Inclusive que o Marco vai falar agora.
Logicamente, eu trazer pra vocês histórias sobre corrida de cavalo, né, mano?
Dale.
Cara, e apostas? Onde é que vocês acham que é o maior pico onde tem corrida de cavalo mais desenvolvida, com as coisas mais bonitas, maiores pistas e maior audiência, maior gente botando dinheiro?
Biguaçu.
Hoje em dia... Hoje em dia?
Hoje em dia. Eu acho que foi, sei lá, da era moderna, eu acho que foi sempre esse lugar aí, pelo que né, parece.
Sempre, sempre. Ah, eu diria Inglaterra, pô. Não é?
Hong Kong, mano.
Hong Kong?
Cara,
Hong
Kong. Eu vou botar umas fotos pra vocês
que
ali.
Que rolê aleatório,
dos,
mano.
Dos, sei lá, dos prédios de 100 andares em volta, uma puta de uma pista bonita. Cara, dá vontade de, sei lá, de virar vegano pra ir lá comer essa grama que tá tão linda aqui, velho. Cara, é um negócio muito desenvolvido e muita gente bota dinheiro nisso.
Caramba.
O que eu vou contar pra vocês, cara, é a história de um cara que ele gerou um algoritmo infalível, tá? Isso na década de 90, 80, 90, que depois de quase R$1 bilhão, ele contou a história dele. Ele falou assim, pô, como é que eu gerei pra ganhar sempre nessas corridas de cavalo? Tá? O nome do cara é Bill Benter. Só pra vocês terem uma ideia, em 2001 tinha uma aposta pra uma corrida acumulada que tava dando mais de... Tinha mais de 1 milhão de pessoas apostando nisso aí, que é o Triple Thrill. O que acontece? Acontece 3 corridas e o cara tem que apostar nos primeiros 3 colocados das 3 corridas. Os mesmo cara. Sei lá, você pega 12 cavalos, bota pra correr. Pega os 3 primeiros, beleza. Marca ali. Vão correr de novo, os 3 primeiros. Vão correr de novo, os 3 primeiros. Uma probabilidade disso é de 1 em 10 milhões. E... mais de 1 milhão de pessoas nessa época, 2001, tinham apostado nessa modalidade específica. Isso correspondia a 1/7 da população de Hong Kong inteira.
Caramba.
Então tu vê que o mercado lá é muito desenvolvido. As pessoas têm costume. É o nosso jogo do bicho, bem dizer.
Sim.
Tá? Enfim. E ninguém... Assim, ó. Ganharam um prêmio. E ninguém foi lá pegar o prêmio. O vencedor foi esse Bill Benter. Que ele já tinha feito tanto dinheiro que ele tava só testando o algoritmo.
Caramba.
Ele deixou de pegar o dinheiro. Ele falou, caralho, não preciso disso. Tá? Deixa eu contar a história pra vocês. O que esse cara fez?
Tá.
Ele era um cara que ele era um apostador profissional. Nessa época a gente tinha caras que assim, ó, eu vivo disso. Eu vou apostar, eu sou, essa é a minha profissão, apostador profissional. Eu fico 24 horas por dia olhando cassinos, olhando coisas, etc. E o meu negócio é apostar. O que acontece? Nos Estados Unidos o pessoal não vê com bons olhos o cara que sempre ganha. Tipo, os cassinos não querem... Eles já têm marcado, assim, ó, esse cara sempre ganha na roleta. Então, não deixa ele entrar. Ou manda ele pra fora. Joga ele embora, tá ligado? Não vê visto com bons olhos. Daí o cara falou assim, cara, eu tenho que achar um outro mercado que eu possa apostar. E esse cara, ele era bem focado em isso nessa década de final de década de 90, em dados, em analisar dados, em tomar decisão baseada em números e não em emoção e etc. Então, ele fazia um negócio bem sistemático do negócio, tá ligado? Esse era o approach dele. O que ele fez? Ele pegou um outro amigo dele, esse tal de Alan Woods, que também era da Austrália, e falou assim, porra, cara, a gente tamo quebrando perna aqui pra conseguir achar cassino nos Estados Unidos, vamos achar outro mercado aí desenvolvido, vamos. Ah, vamos pra Hong Kong pra apostar em corrida de cavalo. Ah, vamos, tudo bem, foram pra lá. O que eles fizeram? Chegaram em Hong Kong, falaram lá com o Jockey Club, etc, e pediram pra eles mandarem pra eles os 5 últimos anos, todos os resultados que tiveram. Em dados. Tá? E naquela época, né, os caras davam, sei lá, um calhamaço de papel e o cara tinha que inserir lá no computador dele, que era um computador, porra, nojento, sei lá, pré-DOS, tá ligado o negócio? E eles inseriram todos esses dados aí e eles criaram esse algoritmo. e começaram a testar. No primeiro ano, eles perderam $150,000.
Baita.
Tá ligado? Caralho. Pra aquela época, era coisa pra caralho. Uhum. Daí, eles foram refinando o algoritmo. As estatísticas que eles têm não é só tipo assim, ganhou, perdeu. É o tempo, qual é o cavalo, é a raça, quem que tava... É... Pilota cavalo? Que será?
O jockey.
É, não, mas o que, que ele faz?
É o jockey.
Tá, mas ele joga o cavalo, pô? Ele...
Na minha opinião, o jockey atrapalha, né?
Ele cavalga.
Cavalga. Cavalga, é. Tá, ele faz isso com o cavalo, tá ligado? Daí eles tinham muito dados. Então eles passaram um bom tempo, coisa de ano, assim, ó, inserindo todos os 5 anos ali de dados nesse computador aí. E foram aos poucos refinando, né? Até que eles começaram a fazer dinheiro. A ponto de ter que contratar pessoas só pra fazer as apostas. Porque não é que nem hoje que tu consegue botar aposta na internet. Uhum. Tu tem que ter um cara ligando lá pro Jockey Club, falando o cara que tu quer apostar, quanto tu quer apostar. Enfim, isso dá um trabalho do caramba, né?
Não, você faz ideia do quanto é horrível ligar. Vocês que vivem na era do iFood, vocês sabem o horror que é ligar pra uma pizzaria e pedir uma pizza?
Mandar beijo pro cara da pizza, né?
Beijo, beijo. Ah,
obrigado, tchau. Beijo. Tchau.
Enfim, começaram a contratar gente só pra fazer essa aposta, tá ligado? E assim, ó, de novo, como era um modelo estatístico, se baseia no tamanho da amostra que tu tem. Então eles faziam várias apostas, pagando pouco, pra tu ter um resultado estatístico relevante.
Entendi. Né?
Pra eles conseguirem refinar mais o negócio. Não faziam grandes apostas em pequenas possibilidades. Eles faziam várias apostas, pouco percentual, pra eles irem, né, digamos assim, lapidando o algoritmo. E o curioso foi o seguinte, ao contrário de Vegas, que o cara ganhava muito no cassino e os caras do cassino botavam ele pra fora, os caras de Jockey Club de Hong Kong falaram assim, ó, seguinte, tu é o nosso melhor cliente. O que que tu tá precisando? O que tu precisa? O que que tu quer? Tá ligado? Daí ele, opa, seguinte, eu quero acesso a um terminal, eu quero um terminal aqui que eu consigo fazer minhas apostas diretamente. Os caras, claro, com certeza, senhor. E deram a porra do terminal pra ele, cara.
Caramba.
Ele conseguiu botar as apostas quantas eles quisessem na hora ali. Então isso pro algoritmo, pro aprendizagem computacional ali do que ele tava fazendo, foi uma maravilha.
Sim.
Né?
Sabe, é porque também o jockey é diferente de Las Vegas, que você quebra a casa, né?
Aí que tá. Nas apostas, a casa sempre ganha.
Exato, porque mesmo que tenha um vencedor ou tenha 27 vencedores, o corte da casa tá sempre garantido.
Tá sempre garantido. Porque na aposta de cavalo, tu vai determinando é o que as pessoas estão apostando, né?
Exatamente, exatamente. Só que...
independente de alguém ganhar ou não.
A parada virou. Porque é o seguinte, se o apostador convencional ficar sabendo que, porra, eu tô disputando com um cara que o dono do Jockey Club deu um computador. Daí os caras iam fazer bagunça, né? Tanto que anos depois, eles tiraram o computador dele. Mas o fato é que o cara fez muito dinheiro.
Lavou a égua, né?
E a última aposta que você tem conhecimento foi essa aí, que ele fez aí, esse triple trio, e ele tipo assim, ó, não, beleza, agora eu tenho certeza que o meu algoritmo, da forma que eu fiz, como eu fiz, tá safo e beleza. Não, já fiz $1 bilhão, tá tranquilo.
Mas no fim, tipo, ele fez um algoritmo que não leva nem em consideração, então, provavelmente o cavalo, né, em si.
Tipo, não, leva, claro,
ele,
com certeza. Não,
tipo, ele leva em consideração, talvez, a performance de um cavalo nas últimas corridas, porque, tipo, um cavalo, ele não corre muitas corridas. Tipo, um cavalo de corrida, sei lá, a vida útil dele é, sei lá, umas 30 corridas, talvez.
Caralho, mas 30 corridas já dá, já. Assim.
Então, só que, tipo, se você for pensar num machine learning, é muito pequeno, né?
Mas aí tem a meta-análise, de tu ver o cavalo que tá sempre ganhando, começa a perder. Por quê? Porque tá overtraining, etc.
Não, então, tá só que daí justamente, tipo, no final você tá, tipo, não olhando aquele cavalo em
não,
si.
Não.
Mas você tá vendo os cavalos como um...
Exatamente, tudo, né? Porque são 5 anos de corrida, cara.
Você olha assim, pô, esse cavalo aqui... Ele ganhou... Ele nem ganhou. Tipo, ele ficou em terceiro em 2 corridas seguidas aqui, que com tempo X, que... Sim. Né?
Sim.
Tipo, indica que ele vai ganhar as próximas 10 corridas.
Exatamente. Tá, é mais olhando o comportamento do cavalo. Tipo assim, um cavalo tá ganhando muito agora, ele tá treinando muito agora, ele tá se desgastando mais, ele não vai ter... Sabe? É coisas que não, independe do cavalo, mas mais o método de tu forçar o cavalo, né? Eu vi uns caras no Reddit falando até que eles viam até o peso do jockey que tava em cima lá. Enfim, era dado para um cacete. E ele diz ter feito esse algoritmo infalível. E a prova pra todo mundo foi isso aí. Quando saiu o resultado lá, que ele ganhou isso aí, todo mundo falou, pô, quem é esse cara, pô? Quem é esse cara? Daí descobriram, porra, é um cara que é americano. Pô, um cara americano tá postando aqui. E o cara não foi buscar o negócio. Porque ele já tinha provado pra todo mundo que o algoritmo dele era top. Cara,
vocês viram a história do cara que ganhou uma corrida morto?
What?
Essa história é de, ó, 4 de junho de 1923, no Belmont Park, em Nova York. A história é tão mal registrada que o nosso personagem tem ou 22 ou 35 anos, o que são idades bem diferentes, inclusive. Bem diferentes, mas vamos lá. O Frank Reyes, ele venceu a corrida, uma corrida de cavalos no Belmont Park, e ele cruzou a linha de chegada morto.
Caralho.
Ele morreu. Ele morreu.
Apagado em cima do cavalo, assim?
Ele tava em cima do cavalo.
Teve um ataque cardíaco,
pô. Exatamente, um ataque cardíaco.
Caralho.
Então, os registros da galera comentando na época... Tinha gente achando que ele tava se exibindo, porque quando ele passou na linha de chegada, ele tava numa posição muito errada. Ele tava, tipo, com uma mão só no cavalo, a outra caída. Ele tava... A metáfora que eu vi é, parece que ele cruzou a linha de chegada, tipo um ciclista que tirou as duas mãos do guidão. Porque ele tava numa postura tão displicente quando ele passou, que a galera passou, porra, que bicho exibido, tá ligado? Aí chegaram e tava morto em cima do cavalo. Ele infartou antes de cruzar a linha de chegada. Então, quando ele cruzou a linha de chegada, ele cruzou morto já. Então, a história é que, aparentemente, ele era muito forçado. Ele queria muito ganhar, né? As pessoas que conheciam ele diziam isso. Eles acreditam que ele se empolgou, que ele viu que ele ia vencer, infartou e morreu.
Nossa, mano.
A emoção de ver que ele ia vencer a corrida fez ele ter um ataque cardíaco.
Mas ele tinha 25 anos,
ou 35. Tá. Ou, gente... Não, ou 22 ou 35.
Mas a gente não tem certeza sobre isso.
É 1923, então acho que realmente naquela época não tinha ninguém pra twittar as informações, então a gente não tem mais esse grau de precisão mesmo. Mas nós temos um vencedor de uma corrida em que ele é o cara que venceu uma corrida morto.
Não sei se tá ligado, tipo, Belmont Park, Belmont Stakes, é uma das corridas mais importantes do circuito americano. Tipo, aqui é a Tríplice Coroa deles lá, tem o Kentucky Derby, Belmont Stakes e eu não lembro o nome da outra. Belmont Stakes é onde o Michael Jordan dos cavalos...
Meu Deus, mano, cara, do céu,
mano,
que comparação.
Mano, ele fez história. Não, e não é uma comparação ruim, cara. O nome do cavalo é Secretariat. Cara, ele é um cavalo tão foda... Que ele apareceu na lista dos 100 maiores atletas do século 20 da ESPN dos Estados Unidos.
Caralho. Não precisava ser uma pessoa.
Tinham três não humanos. Os três eram cavalos.
Ah.
O primeiro da lista que não humano era o Secretariat. Ele apareceu em 35. O segundo, acho que foi o Manowar.
Pra mim você não é nada, você não é homem, você não é nada.
Tá bom.
Briga. Você é um palhaço.
Tá bom.
Você é um palhaço que não conhece
o
Manowar.
Que é um mais antigão, assim. O nome do outro cavalo era o Citation, o Manowar. Tava em 84 e o Citation em 97. Mas, tipo, o Secretariat apareceu em 35. Durante a vida dele, ele era uma celebridade. Tipo, apareceu na capa de revista... Tipo, de revista.
Cavalo. Parecia foi capa da Times.
Sports Illustrated, tá ligado? Tá, tipo, capa da Times, eu acho que ele foi.
Ah, não,
se verdade foi.
Não, pô. Eu não acredito, ele é capa de 11 de junho de 1973.
Ele era celebridade, tá ligado? Tipo, ele é um cavalo que aparece no BoJack Horseman depois. Nessa lista dos 100 maiores atletas do século 20, o número 1 é o Michael Jordan. E o número 1 dos cavalos é o Secretariat. Ele é o Michael Jordan dos cavalos. Ele é o melhor de todos os tempos. E em Belmont Stakes, mano, eu nunca acompanhei corrida de cavalo. Mas assistindo a corrida, não tem como você não ficar, tipo, chocado. Ele é um cavalo que em 1973 conquistou a Tríplice Coroa lá, que é o Kentucky Derby, o Belmont Stakes e tem mais um outro que eu não lembro o nome.
É.
Mas, tipo, ele conquistou essas três competições mais importantes, bateu o recorde nas três. E alguns desses recordes... existem até hoje, 50 anos depois.
Caralho.
Não conseguiram bater o recorde. Tipo, esse de Belmont, com certeza, eu acho que não conseguiram bater.
Caralho.
Tá, ele era um puro sangue?
Hã? Ele era um puro sangue. É uma corrida de puro sangue inglês, né?
Ah, tá.
Então, tipo, ele é um thoroughbred.
Tá.
Fora da curva.
Tá, deixa eu fazer um desabafo aqui. Imita um cavalo. Não,
peraí. Imita um cavalo correndo, vai.
Correndo?
É, não,
Como é que é o barulho?
Eu ia fazer...
Não.
É tipo o...
Isso.
Puta, eu não sei fazer.
Sei lá, imita uma criança. Como é que uma criança fala? Tá, não. Eu quero que tu fale, não.
O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua.
Pocotó.
Pocotó, minha eguinha.
Pocotó,
minha eguinha.
Pocotó.
Pocotó.
Cavalo tem quatro patas.
Minha eguinha.
Pocotó.
Quatro patas.
Pocotó.
Então.
Solta a batida aí, compadre.
Sei lá, eu calculei isso quando eu tinha 15 anos, cara. Pra mim, eu ia dizer, pô, vocês são tudo burro, velho.
Puxa, Pelipano, mas você é burro.
Como é que vocês imitam o cavalo imitando com três patas? Pocotó. Não, pô, o cavalo tem quatro patas, cara. Pocotó.
Nós vemos aqui que o pequeno Marco achava que pra fazer pocotó, o cavalo precisaria ter somente três patas. E chamava por isso seus amigos de burro. De acordo com ele, o cavalo faria, então, pocotó-cotó.
Hã? 2, 3, 4, 5.
Ficam então as perguntas, né? Quantas patas teria o cavalo imaginário de Marco? Quem é o burro nessa história?
Daí quando eu vi essa merda, que eu vi que tem uma pata que elas tocam juntas, né? Pra dar um impulso lá, não sei se é uma da dianteira e uma traseira.
Pescoçada pra frente.
Mas é, pior que é.
Pocotó, cara, vocês são burros pra caralho, cara.
E daí, tipo, estudando esse secretariado, a passada dele ainda era diferente dos outros cavalos. Tipo, a passada dele, a passada dos cavalos, ela tem um momento da passada que eles estão sem nenhuma pata no chão. Sim. Encostando no chão. Daí, tipo, na corrida do secretariado, são dois momentos. Tipo, que ele tá totalmente no
ele
ar.
Ele fica duas vezes
no ar.
Caralho.
Duas vezes que tipo, ele tá tipo, totalmente no ar. Tipo, eu não sei direito qual o momento, tá ligado? Mas são dois momentos distintos dentro do movimento que ele tá totalmente no ar porque ele já deu, tipo, um puta impulso e tipo, tá voando, assim, né?
Vocês estão ligados quanto que é marcante o cavalo pro cinema por causa desse papo dos patos no ar?
É?
Eu não vou conseguir contar com detalhes porque essa, porque obviamente não pesquisei pra isso, mas já que a gente passou perto bastante, eu vou mencionar.
É.
Uma das primeiras vezes que a gente teve a sequência de fotos, que é o que um vídeo nada mais é que uma sequência de fotos.
Sim,
sim, sim.
Passadas umas atrás da outra numa frequência que o nosso cérebro fecha os gaps e a gente entende o movimento. Isso tudo tem gênese numa aposta entre dois caras, que não é uma discussão que nem do Marco, se é Pocotó, Pocotototó, é um pouquinho mais elaborada que isso, que é uma disputa entre dois caras que eu não lembro mais quem são, se cavalos realmente não tocavam o chão quando estão em trote de alta velocidade. O que eles fizeram? Alinharam um conjunto de câmeras fotográficas, sim, que eram disparadas por cordas por quando ele passava. É. Então, quando ele passava na frente de cada câmera, ele ia soltando o mecanismo e disparando uma foto.
Caralho.
Depois eles viram a sequência de fotos pra ver passo a passo do cavalo, se em algum momento ele ficava com as quatro patas fora do ar.
Fora do chão.
Fora do chão. Sei lá, ele enterrava as patas. E o resultado é que, sim, tem um momento na corrida dele que ele fica com as quatro patas no ar. Mas vendo a sequência de foto rápida, dava a ilusão de ver o cavalo correndo.
Eu lembro de ter visto um negócio sobre aqueles... Tipo, não é bem cinema, mas é... Cara, é uns aparatos que fica girando
um monte de
coisa.
Sim, sim, sim.
Que era essas imagens de cavalo correndo, tá ligado? Que, tipo, era meio que o...
De novo, uma referência aí.
Em cima disso, né?
Ó, pegando aqui mais rapidinho, uma busca bem preguiçosa do Google aqui. Primeiro, é considerado o primeiro filme feito em 1873. É por isso que também tem tanta essa referência, que seria uma sequência de imagens de um cavaleiro em cima de um cavalo dando trote.
Que loucura, bicho. Horses.
E você tem um dos frames em que...
Nenhuma das patas...
Inclusive, sempre tem aqueles sites, né? Ai, meu Deus, quem que foi o site? É Smithsonian Magazine. Nem sei de onde essa porra aqui, mas deve
Smithsonian?
Ser...
Smithsonian, porra. Dos museus dos Estados Unidos.
Imagina.
É que o título deles é Sequência de Fotos Século XIX, é o primeiro GIF do mundo. É assim que eles definiram a sequência de imagens e, né, comprovando que não, que ele ficava um tempo. Realmente tem uma sequência da passada que as quatro patas ficam voando.
Que você tem que resolver.
Tá.
Eu vou responder só sim e não.
Tá.
Tá.
Qual que é a história, galera? Só por curiosidade, Diogo, tu trabalha com o quê?
Eletrônica.
Mas, tipo, tu faz o quê?
Equipamento veterinário.
Nice. Olha só. A história aconteceu no laboratório de design para materiais médicos na Inglaterra.
Eita.
Tá. Se imagine lá. Certo dia. Começa a circular nessa empresa que um certo laboratório era amaldiçoado e assombrado.
Eita.
Daí, vários relatos. Gente vendo coisa, gente escutando coisa. Daí tinha um engenheiro, o nome dele era Vic Tandy. Ele achou que era balela. Ah, cara, vocês estão escutando um maquinário aí? Pip, pip. Ou aqueles respiradores, etc. Que a gente produz aqui, não sei em que, e testa, papapá. Tem nada a ver, pô. Nada a ver, nada a ver. Então, uma noite, ele foi trabalhar de noite. Aí ele chegou no laboratório dele, ele ficou um tempo lá dentro. De repente, ele começou a se sentir mal. Começou a suar frio e os pelos da nuca dele se arrepiaram.
Sexy.
Que estranho, o que tá acontecendo? Ele tinha uma sensação de como se ele não estivesse sozinho na sala.
Eita.
Tá. Só que daí até esse momento ele tava meio assustado. Mas de repente ele começava a ver um vulto cinza no canto do campo da visão dele. Tipo, ele tava trabalhando.
Uhum.
E ele via.
E daí
só quando ele olhava, o negócio sumia.
Tá.
E daí ele não tava mais assustado.
Ele tava sozinho, não. Ele ficou ele tava apavorado. Muito assustado.
Tá. Porra, eu tava me cagando já, mano.
Ele tava apavorado. Ele lá, 1980. Ele largou o que ele tava fazendo e fugiu do laboratório.
Uhum.
Saiu fora.
Eu tô nervoso com essa história desde que ele disse laboratório. Já tô nervoso,
mas vamos lá. Pois é. A pergunta que eu falo pra vocês é: o que que tá acontecendo?
Eita, porra.
Tá, laboratório de química.
Não,
de
materiais médicos.
Materiais médicos.
É.
O que eles desenvolviam no laboratório é importante?
Não.
Não, tá. O tipo de equipamento que tinha no laboratório é importante. É relevante.
Tipo de equipamento?
O que tinha no laboratório é relevante para o que estava acontecendo?
Sim.
Tá.
Isso afetava somente o nosso personagem?
Não.
É algum produto químico?
Não.
Outra pessoa que entrasse naquele ambiente ia passar por esses mesmos efeitos?
Sim.
É um processo físico?
Sim.
Relaciona com química?
Não.
Física?
Vibração?
Sim.
Física, tá. Onda?
Som?
Sim.
Som e onda.
Som, onda.
Mas som é uma onda, então...
Onda mecânica. Sim.
Tipo... aquelas histórias de infrassom, assim... que, tipo, gera... Tá, peraí, eu tenho que reformular essa pergunta direito. São infrassons?
Sim.
Tá. Infrassons? Que porra é essa? Vocês estão inventando palavras
não,
já.
Infrassom é, tipo, seria uma frequência abaixo da que você a gente escuta. Consegue escutar.
Mas você sente.
É, pode ser.
Sim.
Tipo assim, a gente ouve entre 20 Hz e 20 mil Hz. Infrassom seria, tipo, abaixo de 20.
Alerta.
Só que, tipo, é que é um som muito baixo, muito grave, só que, tipo, que você ainda consegue sentir, eu acho, né?
Isso.
Alerta pra piada que você precisa ter ouvido a temporada 5. Tinha um morcego passando fazendo...
Não, mas é porque tem altas histórias de, tipo, galera em lugares mal-assombrados, tá ligado?
Uhum.
Tipo, de caçador de fantasma, que daí eles procuram isso também, tá ligado? Procuram ver se não é o efeito de uma onda de infrassom, assim, né?
Mas aí é um... Era uma onda de som que tinha muita potência, mas estava numa frequência fora do campo audível?
Potência?
Qual é a palavra?
Não sei.
Tipo, o importante é que existia essa onda.
Sim.
Tá.
Eu gosto que o Marco, antes de responder, ele quase imita o infrassom, né? E aí responde. Tá, pera, me perdi.
Tão perto.
Eu me gastei mais tempo.
O local onde esse laboratório fica é importante? É
não.
Relevante? Não.
Não.
Tá. A gente tem que descobrir o que gera esse som.
É, sim, exato.
É geológico? Tipo
não.
Terremoto? Não.
Não.
É equipamento mecânico da região?
Sim.
Era de longe?
Não.
Estavam. É no prédio?
Sim.
Então é no prédio.
Carai.
É tipo o elevador?
Não.
Nossa, é algum motor.
Pensa em um elevador
sim.
Velho.
É algum motor, tá.
Era um equipamento velho?
Não.
Era alguma reforma que estavam fazendo no prédio?
Sim, mas... Sim,
renovação sim, é uma
sim.
Obra.
Sim, sim.
Então é uma obra.
Não, mas peraí.
Não é uma obra.
É uma coisa... Falou, uma coisa nova é obra. É uma coisa nova, sim.
É uma coisa nova, tá. É uma coisa nova. É um equipamento novo que eles estavam desenvolvendo.
Sim. Não.
Não, é um equipamento novo.
Sim.
Porra, que equipamento que é esse?
Tá, é um equipamento que tá fazendo um som e que tá perturbando ele do nível de ele tá vendo coisas.
Ele e todo mundo.
E todo mundo.
Acaba lá.
É uma máquina grande.
Não.
Não?
Cara, é uma...
Que maluco.
Pera,
são várias máquinas?
Não.
Não, é só uma?
Sim.
Tá. O prédio inteiro sentia esse efeito?
Não.
Só o andar dele sentia esse efeito.
Não sei se era o andar. Eu sei que esse laboratório em específico...
A sala dele.
É um laboratório.
É relacionado ao efeito de ressonância?
Não sei te dizer, mas... Por se tratar em frequência, talvez...
Lugar...
Talvez sim, talvez sim.
Tá.
Deixa eu dar uma dica pra vocês. Olha
tá.
Só. No dia seguinte, ele era um ávido... esgrimista, esgrimador, esgrimeiro, esgrimador.
Ele batia umas espadinhas.
É, ele batia umas espadinhas. Daí ele chegou, nesse laboratório, enquanto ele fazia os experimentos dele, ele falou, pô, vou polir minha espada, né? Daí ele botou a espada dele numa... na, como é que se fala? Não é uma vice? Vice?
É, uma morsa?
Uma morsa. Botava na morsa pra polir a espada. Uhum. Quando ele botava na morsa, a pontinha da espada ficava vibrando.
Sim.
Uhum. Tá. Do nada, assim. E ele botava ela paradinha, ela... continuava vibrando.
Então a espada tá entrando em ressonância com esse som.
Exato. Por isso que eu falei. Exato.
Ah, é que no mesmo lugar.
É, do laboratório. Ele levava a espada pro
laboratório. O cara esgriminhava... Não, mas levava equipamento, tá.
É.
Ele usava algum equipamento pra polir a espada?
Não tem... Não sei.
Ah, tá. Não,
sei. Não é relevante. Minha pesquisa, ele botava na amostra...
Minha pesquisa é muito merda pra responder essa pergunta, Diogo. Eu não sei.
É tipo... Mas
qual era a marca da espada?
O que o laboratório fazia é relevante.
E ele era bom na esgrima?
Não.
Não.
Porra.
E ele era bom
na esgrima? Uma geladeira?
Não.
Pô, pensa em uma geladeira que de tão ruim não, tá fazendo você ter visões.
É que é um laboratório que, sei lá, mano, tipo, não interessa o que eles fazem. Tipo, a máquina é necessária pra esse laboratório?
Pra esse laboratório?
É.
Não.
A máquina...
Não pra esse laboratório em específico.
A máquina estava nesse laboratório?
Sim.
Tá.
Tá, mas não é de reforma.
A máquina estava sendo consertada?
Sim.
Pelo laboratório?
Não.
Cara, estavam consertando uma máquina que faz as pessoas ficar loucas.
A máquina que gera o barulho estava sendo consertada?
Sim.
Tá.
E o barulho não era normal dela? Ou não. Era normal dela?
Não.
Não, justamente... Então, espero que tenham consertado o barulho, né? Puta merda, mano.
É uma máquina que estava consertando...
É uma... É, que ano que é mesmo?
80.
Tá, tipo, é um computador?
Não.
É...
Não, você já disse que é um motor, não é?
É, eletromecânico.
Sim.
Tá, eletromecânico.
Elétrica? É de parte elétrica?
É um motor elétrico.
Motor elétrico, sim.
Move coisas.
Uma pá, né? Pra fazer vento. Assim funciona.
Ah, tá, é um ventilador. É um ventilador.
Isso.
Tá. Tá, isso a gente não sabia.
Então eu acabei de cagar.
Você se perdeu no que a gente já sabia.
Motor elétrico pra mim é só... Claro, é isso aí.
Ah,
é isso aí.
Tá.
Não, mas era um ventilador que fazia a pessoa ter alucinações?
Isso.
Ah,
os caras estavam reformando o laboratório. Daí trocaram um fã que tinha lá pra circular o ar.
Uhum.
Só que esse fã tava batendo alguma coisa e tava fazendo um barulho numa frequência muito específica, que é 18.98 Hz.
What are you doing? We're trying to find the brown noise. It's this one pitch, this certain frequency that makes people lose bowel control. What's lose bowel control? That's a scientific term for crapping your pants.
Uh-huh.
Que depois ficou conhecido como ghost frequency, a frequência fantasma. Diz a lenda, diz a lenda não, o cara chegou até a publicar.
Uh-huh.
Vou botar o arquivo no site lá depois, o artigo dele. Que essa frequência ela tem em relação com algumas coisas que entram em ressonância no corpo humano. Tipo, uhum. Tem uma frequência do olho, que tem um humor vítreo, aquele líquido ali,
sim,
etc.
Sim,
que,
sim.
Específico que ele vibra e que te dá essas alucinações. Outra coisa que é no hipotálamo, sei lá, tá ligado?
Uhum.
Essa frequência é considerada mágica, digamos assim.
Uhum.
18.98. Inclusive, ela é encontrada em lugares que eles, como tu falou, bah, uhum. Quando tu começou a falar essa merda, eu falei, pô, ele já viu o artigo,
o jogo
cara,
já tá ligado.
Caralho. Não, o artigo eu não vi, mas eu lembro de ter visto um programa que era, tipo, os caras tipo, que vão investigar lugares assombrados. E daí tinha algum lugar que era, tipo, acho que era frequência. Era uma frequência que era gerada pelo... Cara, era uma máquina que tava escavando um túnel.
Então.
Tá ligado? E daí, tipo... E daí as pessoas, tipo, em uma região ficaram, tipo, meio...
Sim, sim.
Neuróticas, assim.
Tudo que acontece, que eles começam a testar isso aí, foi em decorrência do estudo desse cara. Uhum. Ele percebeu isso aí. Inclusive, ele foi depois testar, tipo assim, tinha um convento que falavam que era mal-assombrado. A distância entre as paredes e onde ficava o órgão produzia essa frequência específica que dava essa sensação estranha. Ou quando vão numa masmorra, e dá isso aí. As paredes estão construídas com teto desse tamanho e etc, etc, que tem uma entrada de ar aqui que produz essa frequência e te induz, tá ligado? Então, esse pessoal que falava que era assombrado não tava inventando coisa, mas não tava vendo assombração.
Só não tava entendendo o que estavam vendo.
Era só essa frequência que não é audível, tá?
Uhum.
Os 18.98 não é audível pro corpo humano, né?
Uhum.
Mas ele produz esse efeito,
sim,
né? Uhum. Pessoas sim, pessoas não, enfim. Daí ele publicou depois os achados dele no Journal of Society of Psychological Research. Vou mandar depois pra vocês ali.
E ninguém vai pensar no dilema que esse cientista passava, que ele tá lá trabalhando, ele pensa, passar calor ou alucinar?
Pois é. Ele, aí que tá, a história é o seguinte, ele, a história até, não vou dizer bem bonita, tá ligado? Mas sei lá.
Pô, uma história bela, de superação, tá, de um ventilador.
Então, pois é, mas aí que tá, o que o cara fez?
Mas esse aí é o cara que descobriu.
Isso, que descobriu, o Vic alguma coisa aqui. Uhum. Ele,
baita pesquisa.
Né?
No cara tem nome de remédio, basicamente.
Não, é Vic Tandy, ele é inglês. Tá. O que o cara fez? No dia seguinte ele falou, porra, sei lá. Eu despiroquei, mas agora eu tô bem. Vou trabalhar de novo. Daí ele levou a espada lá e etc. Ele viu isso. Uhum. Daí o que ele fez? Ele pegava a espada dele na morsa e ele botava em diferentes lugares do laboratório. Ele percebeu que às vezes vibrava mais, vibrava menos. Daí mostrou no artigo dele o cálculo que ele fez pra ele falar assim, ó, esse aqui é o isocentro exato de onde tá vindo essa frequência.
Pra triangular o negócio.
Daí começaram a procurar e acharam esse ventilador que tava fazendo barulho, que tava batendo alguma coisa lá, que tava fazendo, produzindo exatamente essa frequência aí.
Caramba.
Daí, porra, pensamento de dinheiro do caralho, né?
Porra.
Né? Metade já tinha corrido, ah, caralho, assombrado, derrubou o prédio, tá ligado? Mas não, o cara chegou lá e calculou, levou a espada. Imagina alguém de lá de fora,
vendo o cara olhando com o cara com uma esgrima olhando pra ponta e vendo se vibra.
No laboratório, assombrado, cara.
É, tá, mano, porra.
Muito foda. E é por isso que quando tem todos esses documentários na Discovery Channel sobre, é assombrado, não sei o que, os caras estão sempre com um negocinho pra medir frequências inaudíveis, infra-auditivas.
Tem até, eu não sei bem se é a mesma frequência, mas tem aqueles casos de espião, tipo, em Cuba, tá ligado? Tem umas histórias assim, tipo, de... É, que eles acham que eles foram afetados por alguma frequência assim, tá ligado? Tipo, que daí a pessoa começa a passar mal, começa a ter uns efeitos meio malucos, assim.
Incidente anômalo de saúde. O termo tem sido usado para descrever a chamada síndrome de Havana, que intriga autoridades americanas. Doença psicogênica que causaria fortes dores de cabeça, náusea e possíveis danos cerebrais.
E daí, tipo, rola um... tem essas teorias assim ao redor.
E esse foi o meu minigame aí.
Senhores, de mais uma leitura aí dos comentários que a galera mandou pra gente, seja no Spotify, seja no YouTube, seja lá, sei lá, comunicou com fumaça. Como o pessoal achou um jeito de falar com a gente tenta trazer pra cá. Quem quer fazer as honras aí dos comentários?
Ah, se eu ler esse negócio desse tamanho.
Eu leio.
Não, o primeiro é muito grande. Inclusive, apesar de ser esse foi um comentário, um ataque pessoal a você, né, Marco?
Olô, vai lá, Gil. Vai, então eu falo e você
se reage. Defende.
É. O Musa Bagre mandou no site aqui.
Olá, meus queridos. Agora que já fui esculachado numa leitura de comentários, venho anunciar que virei apoiador. Não tinha nem me tocado como fui grosseiro na mensagem anterior. Desculpem-me.
Quem que foi grosseiro, cara?
Quem que foi grosseiro?
Não, não sei. É o cara que tirou onda que a história do Marco e da faquinha de cocô é mentira.
Tá. Ele só falou que ia virar apoiador e não virou.
Não foi ofensivo. É que...
Não foi ofensivo.
É que a gente é tão fanfarrão na forma como fala. Tipo, eu brinquei de tomar as dores do Marco, assim. Lembra que a gente fez a piada? Como você vem aqui no meu podcast falar mal do meu conteúdo, entendeu?
Ah, tá.
Só que aí ele achou que era sério, não. A gente brinca de volta, né? A gente pegou no pé e a gente tira onda. Mas longe de nos ofender aquele comentário, inclusive.
Até porque se a gente falou merda, tem que vir aqui falar que a gente falou merda, né?
Exatamente, tem que esfregar na nossa cara. É. O Diogo faz isso na minha cara, às vezes a gente ainda tá gravando.
Esfrega merda na cara, isso aí.
Ô, louco. Esfrega o vírus na cara.
Tá.
Estou sempre na correria e algumas vezes decido escrever de qualquer maneira para não perder o momento. Mas isso não é motivo para eu não ter educação. Erro meu.
Não, mas fica aí o registro, Musa Bagre. Até relendo, não foi nem um pouco ofensivo. Foi uma colocação tão relevante que a gente mesmo colocou na leitura de comentários, né? Entender como se a gente tivesse ofendido, a gente podia simplesmente não ter posto.
Deixe-me tentar explicar um pouco com outras palavras. Você não pesquisou errado, não. Muito menos mentiu. O que acontece é que essa faca é uma lenda urbana comum em países de regiões extrageladas. E com isso, a própria cultura acaba reverberando em artigos e histórias folclóricas, que dão base para relatos indiretos que aparecem nas pesquisas. Essa pesquisa procurou justamente refazer esse experimento da faca marrom. Fizeram uma forma, colocaram a matéria-prima ali e deixaram congelar em situações controladas.
Vamos primeiro elogiar a escolha de palavras em chamar de matéria-prima?
Sim.
Tá, e o resultado é que com o calor do atrito, o material, ao invés de cortar o que quer que fosse, era simplesmente descongelado, e tudo que conseguiram em todas as situações foi um risco de cocô.
E assim surgiram as pinturas rupestres.
Ai, meu Deus do céu. Ai.
Depois eu pego o episódio e minutagem do episódio do Naruhodô, que comenta isso e compartilho com vocês. Continuem com um ótimo trabalho, eu me divirto muito com os programas.
Então tá, Moça Braga, muito obrigado pelos dois comentários, muito obrigado por se tornar apoiador, só precisou de um esporro.
É o giz de cera de cocô, né?
E muito obrigado pelo complemento, eu realmente precisava muito pra minha vida imaginar essa faquinha de cocô descongelando enquanto a gente tenta usar ela. Ah, ok, ó, o Elber aqui mandou lá no YouTube, ó. É, lembrando que o Elber, como apoiador, ele já tá comentando o minigame do episódio que vocês estão ouvindo agora, né? Ele conseguiu ouvir antecipado.
Acertei o game na primeira tentativa. Na minha vida de engenheiro de manutenção, tive um problema com sistemas de ventilação em uma empresa de mineração. Era uma mina de extração de cobre. E que o motor desse sistema estava produzindo uma frequência de 15 Hz que entrava em ressonância com as estruturas do local. E a gente teve que trocar o motor para um de 500 cavalos?
Tem 500 cavalos um motor de ventilador?
Ah, mineração, sei lá, pô.
É, deve ser um negócio gigante, né?
É, não é um ventilador, não é o tipo ventilador aqui do meu lado pra não passar calor, né? Deve ser uma bazuca de ar.
Pô, extração de mineração de cobre, cara. Pô, eu tava estudando sobre isso um tempo atrás aí.
Por quê, Marco?
Tem uma empresa que eu tava avaliando se eu botava dinheiro ou não botava dinheiro. Paranapanema, acho que é uma das maiores aqui da América Latina de artefatos de cobre. Cara, minerador, só que os caras só perdem dinheiro, cara. Os caras têm o dom de queimar dinheiro, cara. Daí eu, porra, né? Mas daí eu fui estudar como é que funcionava essas paradas e tudo mais. Porra, o Elber é foda então, hein?
Pô, achei que você ia falar que a gente ia falar dos cobres sujos aqui e tal.
Os cobres. Não, esse é só o nosso rank no R6. É, não há ventilador de potência que nos salve.
É. Bom, o Disney podia fazer o R6 com apoiadores, né, cara?
Exatamente. Só com os apoiadores. Não são cobre. É, pra nos carregarem.
O Jonathan Oliveira, 1235, ele diz:
esse lance do Mick Gordon é sinistro. Tem trechos de algumas trilhas sonoras de Doom 2016 e o Doom Eternal, e são literalmente invertidos, e fica muito bom. Daí eu penso, ele já fez pra ser assim, ou ele fez, inverteu só pra ver como ficava e deu bom?
Eu não duvido que a segunda possibilidade seja mais verdadeira, porque ele fez muita experimentação, né, cara? Vocês viram aquele vídeo da aranha que eu mandei pra vocês?
Sim, coisa horrível.
A bundinha da aranha, conforme ela mexia, vibrava, tu sentia o grave e as guitarras na música do Doom, cara. Eu falei, porra, esse cara, ele viu Natural Geographic pra criar essa trilha sonora aí? Por que é isso?
Ele tem uma vibe bem orgânica, né?
Isso.
É uma guitarra elétrica, mas ele trata ela como se fosse um organismo, né? É a forma como ela fica. E assim, se você compõe e pra inverter, parece que você tá fazendo extra steps, tá ligado? Tipo, por que você não compôs já desde o começo invertido se depois você inverter? Eu acho que eu sou mais da teoria do ele fez, aí ele, beleza, deixa eu ver de trás pra frente como fica, se não fica melhor. E aí ficou melhor, tá ligado? Mas sim, pô, o cara realmente é muito... O som no Doom é boa parte do que aquele jogo é. Vibe que ele consegue te passar. Porque os monstros são bizarrão e tal, o ritmo acelerado do jogo é maneiro, mas nada disso sem a trilha ia ter funcionado.
Uhum. Tu falou dessa parte que parece orgânica. Aquele jogo que é super nojento, que tu me mostrou uma vez, lembra?
Não pesquisem. É senhora. Como é que é? Como é que é o nome daquele nojo?
Era tudo feito de carne, parecia assim.
Né? É, umas paradas assim, cara.
Nossa, bizarro, de carne. Mano.
Deixa eu ver. Tem uma trilha sonora boa?
Não, ele é ainda mais orgânico. Mais do que você gostaria. Deixa eu ver como é que é o nome dele. Ó, peraí.
A trilha sonora inteira dele é em 15 Hz.
Não, a trilha sonora...
Scorn.
Vai deixar o pessoal louco.
Eu acho que eu vou ler só... Deixa eu achar ele aqui. Eu vou ler só Scorn. Eu vou ler só trechos da minha análise, peraí. O meu título principal foi: Scorn me deixou enjoado, curioso, hipnotizado e um pouco tonto.
Nossa.
Foi assim que eu defini o jogo.
Caralho.
Eu coloquei aqui, ó. Eu recomendo fortemente jogar com fone, um sistema de som com reforço nos graves, para aproveitar ao máximo o som sintetizado de um intestino se retorcendo lentamente. Mano, eu lembrava que fiz alguma referência com intestino. O cara fez o som de... É um intestino trabalhando a trilha sonora do jogo. Scorn é incômodo.
Na melhor das hipóteses, eu defini ele como um jogo incômodo.
Estou jogando, mandou aqui.
Estou remaratonando os episódios. E sempre que um comentário meu é mencionado, eu fico...
Putz, como é que a gente...
É o emoji dos dois dedinhos, assim, dois, né? Dedinho, tipo, tímido.
Tipo, tímido isso.
Os episódios estão envelhecendo como um bom vinho. Olha só.
Então, quando a gente começou a falar do formato desse podcast, uma das coisas que era maneiro dele é que, como a gente não fica correndo atrás dos nossos assuntos da vez, a gente tá falando de assuntos mais atemporais, eu imaginei que os episódios não iam ficar ruins, né? Ser ouvidos com bastante atraso. E isso é bem-vindo, porque tem um... Acho que pode ler os três em sequência, Marco, agora do Spotify, porque os três que saíram no Spotify tem exatamente essa mesma lógica.
Ó, Thiago Souza no Spotify.
Acabei de ouvir todos os episódios, aguardando por mais.
O Alan Comin falou...
Episódio novo, finalmente. Já estava decorando os episódios de tanto escutar em loop.
E o Lucas diz...
Finalmente vocês estão de volta. Senti falta do meu podcast preferido. Marco, devolve...
Cara, tem mais um cara. Não era esse cara, mano. Era outro cara.
Eu acho que ele trocou de... Eu acho que é o mesmo, só que outra rede agora.
É porque era Lu no outro...
Achei que era Lu, Pô, já fiquei fazendo as contas. Caralho, quantas pessoas eu tenho lá embaixo presa num calabouço...
Marco, devolve minha irmã. Meus pais já estão desconfiando do macaco que eu comprei no cara dela.
tua irmã era meio peludinha, né? Ai, meu Deus. Mas sim, com exceção do sequestro da irmã que segue aí essa saga, muita gente fazendo comentário de que ficava reouvindo os episódios. Então, maneiro que tem pessoal maratonando e depois remaratonando, ou o pessoal descobrindo os episódios novos e depois vai lá e escuta todos os antigos. E é louco que, tipo, agora a gente acumulou um número respeitável, né? Já são 50, mais 50 episódios, e ainda assim o pessoal vai lá e engole todas as temporadas depois que descobre um episódio, isso é muito maneiro.
Tá, deixa eu falar um negócio pra vocês.
Enfim, falar dessa irmã aí.
Não, peraí, não. Ainda não.
Cara, ainda não.
A Malu, ela tá viciada nesses documentários criminal. Sequestro de pessoa que some, aparece tantos anos depois. Uma vez por semana, ela vem assim, cara, tô com um assunto aqui do podcast, vocês muito massa, cara. Pô, não sei quem foi sequestrado e tal, e a guria era assim, assado, papapá. Então, próxima festa que a gente for, assim, cara, a Malu começar a falar um negócio desse, vocês saem fora. Vocês tapam o ouvido e saem fora, mano. Primeiro, tá. Pra não pegar assunto, porque tem uns aqui que ela fala que eu fico, cara, não pode ser. Mas eu tenho medo porque, sei lá, ela pega muito de documentário tipo de Netflix ou Amazon Prime, então a galera deve manjar já, né? Queria trazer umas paradas mais obscuras, né?
Sim.
Uhum. Mas tem coisa boa, cara. Tem umas coisas aí de sequestro aí que... Não que dê ideia, né? Mas, porra... Eita.
Não, beleza. Quando a Malu falar, eu vou parar de ouvir ela. Ela vive me incomodando, então vai ser até tranquilo.
Se bem que a Malu fala alguma coisa pra gente, 90% começa... Uau, 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 uau. Ninguém entende nada.
Ai, principalmente quando tá com a boca cheia, né? Então tá, senhores. Fechamos?
Fechamos.
Ah, calma aí, então não vai falar da enquete ali embaixo, pô?
Ah, pera, que eu tô sendo burro. Cadê? Pera, que eu até troquei de janela. Pera. Aí, nós soltamos uma enquete só no Spotify, porque eu fui burro e esqueci do YouTube, perguntando pra vocês, pra ver quantos de vocês acertaram qual que era a história falsa das três opções que o Marco deu, né? E qual que era a falsa mesmo?
Era a primeira, do vidente trash talking.
Então, esse o Marco enganou a galera, tá? Só... Dos participantes, apenas 16% deles acertaram que era o trash talking que envolvia a vidente e dizer que ela ia revelar uma coisa sobre o adversário. Meu, que rolo isso. O resto da galera, a maior parte foi na história do cara que disse que ia matar o oponente. E também, a metade, na real, da galera achou que era o tal da Macumba, a luta que foi cancelada porque teve acusação de Macumba. Então,
merecia um pontinho, né, cara? Pô.
Não.
Tem que mudar as regras do negócio aí, pô.
A gente pode soltar pros apoiadores e membros aí depois, se eles querem que eles contem como um ponto.
Totalmente. Boa.
Porque a gente pode fazer, a versão. A versão antecipada pros apoiadores não ter a resposta.
Tá.
E aí, no episódio final, quando é publicado, ter a resposta. Então eles vão ter que votar realmente, se a gente sabe que eles não estão trapaceando. Quer dizer, certo, um ou outro mais dedicado que foi lá e procurou no Google. Mas
isso que é foda, o cara pode pesquisar, né?
Uma DX é muita dedicação, eu deixo ele roubar. Ele se esforçou. Mas. Vou ter que
botar o Wi-Fi lá embaixo no calabouço pra irmã do Lucas poder votar também, cara.
Aí a gente pode considerar que enganar a nossa audiência é um ponto também.
É válido, vocês acham?
Eu acho que é muito válido, hein? Eu vou largar essa enquete aí, tanto lá no vou perguntar pros apoiadores se eles querem isso, e também pros membros lá no YouTube, eles votarem, se eles querem ser participantes, só que aí, né, lembrando, é o episódio antecipado, a gente vai esconder de vocês qual é a resposta. Vocês depois só podem ouvir no episódio final, né? Então tá, senhores, agora sim fechamos, não esqueci de nada?
Agora closed.
Fechamos.
Então tá, senhores, até a próxima semana aí. Um abraço para todo mundo, principalmente para nossos apoiadores, para ajudar aí a produção de conteúdo. Os que fazem isso de bom grado e aqueles que a gente puxa a orelha, tipo o Musa Bagri. Lembrando que foi o Musa Bagri que disse no comentário dele que ele ia se tornar apoiador e não se tornou. Aí nós pegamos no pé dele porque ele tinha prometido. É diferente. Então tá, galera. Um abraço aí e até semana que vem.
Valeu, galera. Falou.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição fica por conta de Alexandre Lunelli. Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com. Não, mano, a entrada do Diogo nesse episódio tá tão diferente assim. Diogo, você parece que tá escondido no armário com medo, porque tem um bandido na sua casa, o jeito que você falou.
Não, porque eu peguei o microfone e daí, tipo, como eu não tô falando com ninguém, daí eu falei baixo, tá ligado? Eu só falei assim, ah, e aí galera, é isso aí.